Eu passo a palavra agora ao representante do governo do Estado do Paraná. É o assessor especial Edson Lau Filho, que aqui falará pelo governo do Estado do Paraná. Está com a palavra o senhor Edson Lau Filho.
Meu bom dia à mesa, na pessoa do presidente, o senhor senador Paulo Paim. É homem que inspira muito, pois, como um senador negro, inspira um jovem negro como eu na militância política, na militância pela causa pública, assim como vários homens que aqui estão, como o senador Aloysio, nos inspiram muito na luta por um poder público mais eficiente. Não posso deixar de ressaltar que, nesse momento, eu não deixo de lembrar da história do jovem Daniel, que foi jogado à Cova dos Leões, e não quero comparar os membros deste parlamento a leões, mas tendo em vista o grande abismo que há na história política de grandes homens que aqui estão, eu posso me sentir aqui o mais novo aqui presente, excetuando o deputado Aliel, que estaria, eu acho que eu sou o mais novo aqui presente, mas independentemente disso, Daniel naquele momento ele foi à cova porque ele manteve os seus princípios, e cá estou. E princípios é um dos três temas que eu quero abordar na minha fala. Mas antes de falar sobre os princípios, eu quero recorrer a alguns fatos. A exemplo de praticamente todas as entidades de previdência pública dos Estados brasileiros e da União, a Paraná Previdência enfrenta desde sua origem um problema muito simples. O valor total que arrecada com as contribuições dos servidores é insuficiente para o pagamento das aposentadorias e pensões sob sua responsabilidade. Ou seja, há um chamado desequilíbrio atuarial nas contas do ente. Há um motivo para o déficit na conta das entidades de previdência pública no país, mas o principal sempre foi garantir a aposentadoria integral dos servidores beneficiados. Ao contrário da aposentadoria dos trabalhadores da iniciativa privada, funcionários, donos de empresas, trabalhadores rurais autônomos e profissionais liberais, que paga pelo INSS e tem um valor máximo fixado em R$ 4.663,00, a aposentadoria pública foi concebida para corresponder ao salário percebido pelo servidor no cargo. Como em muitas situações, a capitalização das contribuições e dos servidores fica aquém da aposentadoria, a quem faz jus, especialmente no caso dos servidores públicos, que recebem salários mais elevados, a diferença precisa ser paga pelo poder público. A medida não provocaria inquietação se os recursos do poder público não fossem oriundos de tributos cobrados da população. Como a grande maioria da população não é composta por servidores públicos, os trabalhadores da iniciativa privada é que, na prática, acabam complementando o pagamento do benefício dos servidores. O fato deveria despertar em todos nós um enorme debate moral. Mas o assunto costuma ser abafado pelos sindicatos, associações de classes e de funcionários públicos, que não dão o menor sinal de opinião e ação contrárias. Respondem com propaganda dramática e mobilização. Assim, a retórica classista transforma privilégios em direitos. E qualquer proposta de alteração de legislação previdenciária é desqualificada, assim como seus proponentes. Ao mesmo tempo, quando necessária a defesa do ponto de vista das entidades, a leniência do serviço público permite em grande número de manifestantes a qualquer dia da semana ou qualquer horário. Para diminuir o sacrifício dos cofres públicos com a Previdência Pública, o governo federal adotou, ao longo dos anos, inúmeras medidas. A primeira ocorreu no governo Fernando Henrique Cardoso, com a Emenda Constitucional número 20, de 1998, que autorizou a aplicação do mesmo teto do INSS aos servidores que ingressassem no funcionalismo público federal. Embora tenha condicionado o início da limitação no pagamento dos benefícios à criação de uma previdência pública complementar de contribuição facultativa, a medida entrou em vigor a partir de 2012, por iniciativa da presidente Dilma, a partir da PEC, e a PEC número 20 de 98 foi regulamentada a partir da Lei 12.618 de 2002 para os novos servidores da União. Antes disso, em 2013, no governo Lula, outra emenda, a 41 de 2003, promover uma nova reforma na Previdência, a fim de instituir cobrança de contribuição previdenciária para inativos pensionistas do país que recebessem benefícios superiores ao teto do INSS. Como o Paraná tratou do assunto? O Paraná criou o Paraná Previdência em 1998, sob concepção do engenheiro Renato Folador. A entidade repartiu seus recursos em dois fundos distintos. O primeiro, chamado Fundo de Previdência, assumiu o pagamento dos benefícios dos servidores ativos que, na data da publicação da lei instituidora da entidade, 1998, contavam com até 50 anos, e no caso dos homens, e 45 no caso das mulheres. Segundo, o chamado Fundo Financeiro assumiu o pagamento das aposentadorias dos servidores já inativos na ocasião e dos servidores que, embora em atividade, tivessem idade superior àquelas previstas para a vinculação do Fundo de Previdência. Com a criação dos dois fundos, buscou-se permitir que ao menos um deles, o Fundo de Previdência, andasse com as próprias pernas e apresentasse equilíbrio atuarial. Como o fundo reuniria servidores mais novos, ainda não aposentados, o fundo poderia se capitalizar ao longo dos anos para, no futuro, honrar o pagamento das aposentadorias com seus próprios recursos. Com o passar dos anos, a substituição progressiva da força ativa no Estado pelo ingresso de novos servidores acabaria por tornar o Fundo de Previdência o único existente na Paraná Previdência. Quando isso acontecesse, o fundo responderia por todos os benefícios pagos pela entidade. Até lá, contudo, haveria tempo para capitalizá-lo, ainda mais, especialmente pela adoção de outras medidas para ingresso de recursos na Paraná Previdência, como a instituição da contribuição do INSS dos inativos. Enquanto isso, o fundo financeiro faria às vezes de uma espécie de bode expiatório da Previdência do Estado. Marcado por um forte déficit, o fundo seria socorrido por aportes mensais do governo do Estado. No começo desse ano de 2015, senhor presidente, esses aportes ultrapassavam os R$ 250 milhões por mês, até que o último benefício fosse pago e levasse sua instituição. Embora a concepção do Paraná Previdência tenha sido bastante elogiada e no início tenha conseguido resultados esperados, o descompromisso posterior do Estado com a entidade e a falta de medidas necessárias ao combate do déficit acabaram comprometendo o seu sucesso. Isso ocorreu especialmente a partir do governo de Roberto Requião de Melo e Silva, que não apenas deixou de repassar os valores devidos do Estado ao Paraná Previdência,
presidente,
em virtude de dificuldades,
presidente,
do Caixa no governo do Estado, como desrespeitou a Constituição Federal a não instituir a contribuição previdenciária dos inativos.
Presidente, esse menino está mentindo. Ele não sabe o que está dizendo. E nós estamos aqui, presidente, não para escutar esse texto que ele não escreveu, mas que escreveram para ele ler, porque ele não é o secretário de Segurança, não é o chefe da Casa Civil, não é o governador do Estado. E está mentindo sobre o Fundo de Previdência do Estado.
Pela ordem,
senador, nós estamos aqui com uma reunião para discutir a violência policial. Eu não quero fazer essa reunião se esvaziar no debate das razões do fundo previdenciário, onde o governo está tirando em 6 anos 12 bilhões de reais.
Ele tá
em 2021, calma, repondo um bilhão de reais. Agora, eu não estou aqui para escutar este menino que eu não sei o que representa, nem o que é, mentir sobre o fundo
Respeite
de previdência.
História, senador,
eu só vou fazer um apelo.
Senador,
só um minutinho,
deputado,
Só um minutinho, deputado.
Aliás, presidente,
me permita.
Aliás, presidente, eu quero até me desculpar. Ele não está mentindo, ele não sabe sequer o que está dizendo. Está lendo um texto absolutamente
bem. Eu havia acessado que, pela ordem, falarão, é uma audiência do Senado, os senadores, depois os deputados. O senador Aloysio Nunes pediu a palavra pela ordem. O senador Aloysio Nunes está com a palavra.
Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que garanta a palavra do nosso.
Será garantida a palavra ao representante do Paraná.
Da Comissão de Direitos Humanos no Senado. Não pode ser tratado de menino, de mentiroso, por qualquer que seja aqui. Isso é inadmissível nos termos de convivência que nós devemos manter entre nós.
Ô, presidente, eu quero me desculpar, mas dizer que eu jamais cheguei aos desaforos que diz o senador Aloysio no plenário e nos corredores do Senado. Que, aliás, é meu amigo e admiro muito. Mas é mentira o que o menino está dizendo e ele não sabe o que está lendo.
Senador Requião expressou aqui o seu ponto de vista. Eu passo a palavra ao representante do Paraná para que conclua no seu tempo.
Eu tinha 3 minutos até ser interrompido por uma questão de ordem que não
ordem. Então, eu vou descontar o teu tempo. Será dado ao representante do Paraná o tempo da questão de ordem apresentada pelos dois senadores.
por favor, com a palavra, senhor Edson. Edson, eu vou descontar o teu tempo. O Edson,
obrigado.
O Edson vai ter. Edson,
obrigado,
com a palavra. O Edson tem mais 5 minutos agora.
No governo Beto Richa, a contribuição dos inativos foi instituída.
O Edson, representando o Paraná, tem mais 5 minutos. Com a palavra, Edson.
Ao mesmo tempo que tentou se estabelecer o teto de INSS.
Com a palavra, o representante do Paraná, por mais 5 minutos. Do governo do estado do Paraná. Fala, Edson.
No governo Beto Richa, instituiu-se.
Eu vou fazer um apelo ao plenário, de ambos os lados, para o bom andamento da reunião, que não haja nenhum tipo de provocação de nenhuma das partes. Por favor, Edson, representante do governo do Paraná. Edson, com a palavra.
No governo Beto Richa,
fala, Edson, fala.
Foi instituída a contribuição previdenciária dos inativos. Assim como foi encaminhada a limitação do teto do INSS dos servidores. A ideia seria extinguir o fundo financeiro e com ele todos os aportes mensais às entidades. Todos os benefícios do Paraná Previdência passariam a ser pagos pelo fundo previdenciário, que, repito, era superavitário. Revoltados com o envio deste projeto de lei, o professor Lemos aqui, o deputado professor Lemos ressaltou, a Assembleia foi invadida pelos manifestantes no dia 10 de fevereiro, a fim de evitar a votação deste projeto. Após 2 meses de debate com as entidades representativas dos servidores, o projeto assumiu o número 252 de 2015. E um dos principais movimentos do novo projeto seria a chamada segregação de massas, a movimentação de 33.556 servidores para o fundo previdenciário. A medida, senhores, isentaria o Poder Executivo da necessidade de aportes financeiros de mais de 140 milhões por mês. Economia, deputado Ricardo Barros, de R$1,5 bilhão de reais. Um dos 3 temas que quero abordar aqui é a questão da verdade. Não existe uma verdade absoluta. E aqui nós temos aqui que falar as verdades que aconteceram e que muitas vezes são ocultadas do grande público e da grande imprensa. Portanto, eu quero aqui trazer alguns fatos ocorridos e que presenciei, pois trabalho no Centro Cívico e moro no Centro Cívico e posso relatar aqui. Para evitar uma nova invasão da Assembleia Legislativa e garantir a votação, conforme o deputado Ricardo Barros, o presidente da Assembleia Legislativa entrou com pedido ao Judiciário para garantir com que a votação acontecesse. E o Judiciário garantiu. A decisão judicial autorizou o emprego de força policial. E, diferentemente do que foi dito aqui pela professora Luísa, a força policial cercou a Assembleia Legislativa. Não partiu de um exercício de adivinhação legal realizado pelo Poder Judiciário, mas havia sim uma possibilidade concreta de incursão de manifestantes na Assembleia Legislativa do Paraná. No sábado, antes do dia 29 de abril, a APP Sindicato convocou greve de servidores e eles começaram a se reunir. Entretanto, senhor presidente, senadores, parlamentares e imprensa aqui presente, a greve foi considerada ilegal e o sindicato, desde então, ignora a multa aplicada pelo judiciário. Lembro-me, na segunda-feira, de assistir TV, de sentar para assistir o noticiário do principal órgão de comunicação do estado do Paraná, e ao ser inquirido, o professor Hermes de Leão, que está aqui ao meu lado, sobre quais os pontos que a APP Sindicato discordava do projeto de lei 252 de 2015...
1 minuto.
Peço mais 5 minutos para concluir.
Não, é 1 minuto. Eu já te dei 5 além do teu tempo pelos dois apartes.
Mas 5 foi pela questão de ordem,
não,
que não foi
exatamente.
Questão de ordem.
Agora tu vai ter o mesmo tempo de todos os outros. Você tem mais 1 minuto.
A greve foi considerada ilegal. E nessa entrevista, o senhor presidente do sindicato proferiu apenas palavras contra o governador Beto Richa. Os manifestantes promoveram um cerco ao centro cívico, a todos os seus acessos. Temos vídeos de cercos dos manifestantes no centro cívico e mais, revistando os carros dos moradores da região, a fim de evitar com que os deputados chegassem à Assembleia Legislativa. Eu vi, senhor deputado, revistarem, senhor senador, revistarem o carro do meu vizinho. Por volta das 15 horas, os manifestantes tentaram furar o bloqueio policial mantido pela polícia. Alguns black blocs, inclusive, portavam coquetéis Molotov, máscara de gás e ressalto. Através das redes sociais...
Concluindo, senhor Edson, lá o filho, terminou seu tempo.
Através das redes sociais,
eles foram convocados. Faça um apelo à
Vossa Excelência
e conclua.
Vou concluir, senhor presidente. A força policial foi usada para conter, os agressores... E, notadamente, essas imagens foram conhecidas por todos.
Concluindo.
O uso da sobreforça certamente é lamentável. Meus amigos, posso dizer e afirmar com certeza que as imagens falam por si só. Existem radicais nesse meio e esses radicais provocaram a reação da força policial. Não foi a polícia que iniciou o confronto. A violência é condenável de quaisquer lados.
Concluindo, por favor, senhor Edson.
Carlos parlamentares e imprensa, eu quero aqui fazer um apelo a todos vocês. Quero fazer um apelo a todos vocês. Os sindicatos, eles são mestres na arte da propaganda e do drama e da vitimização emocional. As vítimas que aqui...
Conclua, senhor Edson.
As pessoas lesionadas aqui presentes...
Por favor, conclua que é melhor. Para você e para o plenário.
As cenas aqui não podem nos deixar de observar o óbvio.
Não, vai
houve
sim, senão vou ter que cortar o som.
Por ambos os lados.
Edson, por favor, conclua.
Vou terminar.
Todos os convidados mantiveram o tempo de 10 minutos com mais um. Houve dois à parte, eu te dei 15 minutos.
Senhor presidente, o Brasil está em crise. Nesses momentos...
Não dá para... Tu está retomando, Edson.
Não, estou terminando.
Está retomando a tua fala.
Estou terminando.
Ó, está encerrado
este
a
é
fala.
Este é o momento, senhor presidente.
Eu vou encerrar a tua fala, Edson.
Vou encerrar, presidente. Este é o momento de coerência sem peleguismo, de ação sem subserviência. Vamos fortalecer a democracia e suas instituições.
Está encerrada a fala do senhor Edson, lá o filho, que falou pelo governo do Paraná. O último convidado dessa mesa... ouvidora nacional dos direitos humanos, da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, doutora Irina Carla Bassi, para quem eu passo a palavra.
Presidente, só um registro.
Pois não, senador Requião.
O governador do Estado foi terceirizado pelo senhor Edson Lau.